Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
Segurem sua chicotada que eu tô saindo de dentro de uma geladeira, não sei porquê. Que tá começando mais um Dito Isto, hoje com Phantom Abyss. Que jogo é esse? Eu trouxe aqui Túlio pra falar, Túlio Veneno, pra falar sobre este novo joguinho da Devolver.
Quando vem um que jogo é esse, vou trazer Túlio às pessoas, vá.
Didático, hein? Hoje vai ser...
Por quê?
Pega aquela varinha que aponta pro quadrinho e vai... Vamos lá.
Por que será que eu me meto nessas coisas assim, né? Eu gosto...
Pensei, isso aí, né? Experimental.
A gente experimenta pra você jogar uma coisa que vai ser muito melhor daqui a pouco. Então a gente tá aquele beta teste.
Isso. E Devolver, né? Sempre se esforçando pra trazer uns jogos um pouco mais diferenciais, pelo menos em alguma coisa, sabe, né?
A Devolver não gosta de se manter.
Acho que essa é a curadoria dela quando vai procurar os desenvolvedores, né?
Tipo, a gente já lançou uma coisa sobre essa aqui e fez muito sucesso. O que é que a gente vai fazer? Vamos procurar outra coisa totalmente diferente dessa aqui que fez muito sucesso. E faz sucesso também.
Faz sucesso. Eu vou fazer um tiro no escuro, vou dizer o que eu acho que esse jogo seja. Não é speedrunner, é um Infinite Run também não. Qual o jogo que eu poderia... É difícil Devolver. É um trial assimétrico do Indiana Jones com o Red Bull.
Caralho! Foi de muito pouco a muito. Saiu de uma curva assim, muito pé no chão pra algo muito maior. Mas beleza. Tipo, tem coisas de Indiana Jones, tem coisas de Red Bull também. Então não tem. Não tá errado.
Vamos lá.
Apesar de que aqui você não tem asas. Você tem um chicote de não é o Red Bull. Mas assim, você meio que foi aí. Você falou em speedrun e tudo mais. Aqui é o seguinte: enfrenta o Abyss, né? É um abismo fantasma, né? Vamos brincar. No Abyss Fantasma, nosso personagem é um caçador de tumba. Um Tomb Raider, né? É um jogo assim, é um multiplayer assíncrono, em primeira pessoa, plataforma, em que você corre e passa por determinados cenários. É um misto assim, é bem frenético, no melhor estilo Ghost Runner, por exemplo, que saiu recentemente. Pra quem conhece também, Mirror's Edge também, é um jogo em primeira pessoa também, bem frenético também, né? E que você também tem desafios de plataforma e que você só corre, basicamente. Você não tem inimigos, os seus inimigos são o próprio cenário. Nessa nova empreitada aí da Devolver, que, diga-se de passagem, ainda não foi lançado oficialmente, tá em acesso antecipado, né? Chegou em acesso antecipado através da Steam. Ele coloca você no papel, cara, um caçador de tumba mesmo, e é isso, é um roguelike. A gente esqueceu de falar, é um roguelike em primeira pessoa que você sai correndo pra chegar de um ponto a outro com vários desafios e tudo mais.
Entendi. Então ele... A sua relação com os outros jogadores é meio Dark Souls. Dark Souls aí de novo. Mas não nesse sentido que vocês estão pensando. Não. Que você...
O jogo é difícil também, tem isso também. Pode botar também.
No sentido que você vê fantasma.
Por que será? O que será que se chama?
Dos outros jogadores, como se estivessem gravados. Não é exatamente ao vivo que você está jogando com eles, é isso mesmo?
Isso, é. Você, como por ser um multiplayer assíncrono, né? Você, quando entra na sua partida, independente de ser qualquer horário, foda-se, tipo, vai ter avatares, fantasmas mesmo, de jogadores, que já fizeram aquele percurso. E a gente vai poder... É uma forma de você também até saber onde tem coisas novas naquela fase que você talvez não tenha visto. Porque você tem que encontrar baús para coletar ouro, para quando você terminar determinada fase e entrar em outra porta, você tem um altar em que você reza para o altar, melhor estilo também, Dark Souls, né? Pra ver. Você reza e aqui entra o modelo roguelike de ser, que você tem direito a coletar meio que uma recompensa que vai seguir de forma passiva em você. Ou seja, melhorar, aumentar o alcance do seu chicote, que você não só pode usar para quebrar coisas, como também, principalmente, ele serve para lhe levar para outro lugar. Ele meio que entende-se como um ganho. gancho também, sabe? Que você aperta o botão direito do mouse, ele fica para ser usado como um grip em qualquer superfície. Então você dá, puxa, se puxa e joga pra cima você, entendeu? E tem aquela coisa. Ele, no início, eu falei, cara, o jogo deve ser puro corrida contra o tempo. E aos poucos eu fui vendo que não. Você pode ir na sua, tranquilo. Só que no início, tipo, nos três primeiras fases. A partir da quarta, da quinta, assim, quando você vai entrando ainda mais nas catacumbas, né? Catacumbas é bem sessão da tarde, né? Acho que hoje em dia ninguém usa mais não. As catacumbas, quanto mais você entra, mais fica nas profundezas, você vai tendo um inimigo em si, que é meio que uma entidade. E o que é essa entidade? Tem várias. Uma delas, por exemplo, ela vai correndo atrás de você, é uma cabeça gigantesca, que vai soltar raio laser pelos olhos, pra tentar te matar. E a cada fase que você termina, essa entidade ganha, fica mais furiosa. E o que acontece? Você vê um quadrado, e nesse quadrado são quatro lados, e a cada fase que você termina é preenchido um quadrado. Então, fala assim, a entidade X está mais furiosa. Aí agora ela anda a, sei lá, 3 km por hora, entendeu? E vai aumentando a periculosidade do jogo.
É uma desculpa pra você ir pra frente sem analisar muito o cenário e aí ficar o jogo mais fácil, se você pudesse analisar.
Isso. Né? O jogo você consegue analisar no início, porque você não tem esse perigo. Mas a partir da quarta, por exemplo, fase, ele já entra no jogo e já começa meio que ficar aí. Cara, é um bagulho gigantesco. Independente de qual seja a entidade, é gigantesco. E cada um tem uma habilidade. Cara, é muito grande. Então é meio que, sei lá, os Eternos, sabe? Que são gigantes e tudo mais. Você olha pra trás e, caralho, eu não quero olhar pra trás que dá medo real. E a trilha sonora é um desse jogo brilha bastante. A trilha sonora desse jogo é muito empolgante. Então, bota o fone de ouvido aí. Não é por mais que seja um joguinho aqui de plataforma, é bom pra ouvir podcast, mas fala, se você ouvir, jogar e ouvir, você vai ficar ainda mais imersivo. É um jogo, se torna até um jogo ritmo, sabe? Porque você vai pulando aqui, pulando ali, e você decora o início de cada fase, porque sempre os inícios são iguais, aí depois se torna realmente algo procedural. E sim, você, do nada, você, eita caralho, cadê os fantasmas? Eu não tô vendo mais os fantasmas. O que acontece? Se você não vê mais fantasmas, das duas, umas. Ou você ficou muito pra trás, os fantasmas estão muito mais pra frente, ou simplesmente os fantasmas morreram e só restou você, entendeu? Os fantasmas, no caso, as pessoas. Ou seja, se eu, por exemplo, eu, Túlio, joguei aqui, o Rômulo vai jogar, e eu tô jogando aqui, o Rômulo vai jogar e viu o meu fantasma. E eu morri, sei lá, antes de chegar na terceira fase. Agora tá só o Rômulo ali. Só que existe vários outros fantasmas, não é só uma pessoa.
Ah, eles persistem três, de quatro. Fase em fase, né? Por partida,
não,
né?
É, isso. Não, eles não persistem, não é o mesmo. É sempre aleatórios. O jogo, por ainda estar acesso antecipado, ele ainda não tá completo em relação ao multiplayer, porque eles ainda pretendem colocar o fato de você compartilhar a sua seed, né? Que seed é quando é gerado algo procedural e você pode compartilhar a sua fase, aquela sua run, para outro amigo. Então ele pega o seu código, adiciona lá e pronto. Você pode jogar junto com ele, só que de forma assíncrona, né? Tipo, que a gente já imagina. Tipo Dark Souls mesmo, né? Que a gente pode ver o fantasma do nosso amigo naquela fase. Mas aqui ainda não é possível ainda você jogar com amigos, entre aspas. Ainda é um conceito mais aleatório, exatamente porque o jogo ainda tá em acesso antecipado.
Entendi. Falando em acesso antecipado, por exatamente ele tá nesse estado, status agora, ele traz, faz com que algo você sinta que falte na estrutural, na base mesmo dele, que possa ser melhorado, não só nessas qualidades de vida, mas algo estrutural que você sinta que, ah, isso aqui tinha que melhorar, hein? Por exemplo, ah, esse pulo aqui tá meio estranho, alguma coisa do tipo, essa câmera, alguma coisa do tipo assim.
Não, eu acho que o gameplay é o que os caras menos vão colocar a mão. Eu acho que eles vão ter que adicionar mais elementos de habilidades, de próprio bênçãos, né? Que a gente recebe as bênçãos dos deuses nos altares quando termina cada coisa. Talvez pra facilitar ou pra dificultar ainda mais o jogo. Porque se você é uma pessoa que não joga tão bem, ou por exemplo, no início eu tava, caralho, eu não tava conseguindo jogar porque tava muito difícil. Aí depois que eu fui pegando o ritmo pra melhorar um pouco nele. E foi só depois que eu falei, porra, o jogo é muito bom. O jogo tem uma curva de evolução muito alta e no estado que ele tá, ele já está bem completo em relação ao conteúdo.
Então a base dele está completa, não precisa ser mexido.
Eu acho que eles têm que focar o quê? Nessa coisa aí do multiplayer, sei lá, imagina você jogar de forma cooperativa ao mesmo tempo, entendeu? Os dois ao mesmo tempo. Então acho que se eles focarem nesse quesito aí, já serve bastante.
Desenvolver melhor os modos, deixar mais atrativo nesse sentido, né?
Pois é, tipo, você consegue ver ali ali que o jogo já tá bem... Não é aquele jogo em acesso antecipado que ainda tá bem, sabe, obscuro assim, que fala, não sei. Lembra que a gente fez um podcast aqui de Valheim e a gente também falou que eram, tipo, os caras só precisavam adicionar mais conteúdo porque o escopo do jogo já tava perfeito, mecanicamente, estruturalmente, tudo já tava tranquilo? É o mesmo fato aqui do Phantom Abyss aqui também, que é, tipo, eu não tive problemas com o chicote, que pra mim sempre foi, tipo, pra mim era assim, e isso vai ser um problema, porque o chicote você usa principalmente para sair de um ponto pra outro, se puxando, usando como gancho. E pode ser, será que vai ter problema aqui, ele não vai colar na superfície, não vai corresponder ao seu movimento e tudo mais? Não, ele, cara, é tranquilo, tipo, em relação a pulo aí, você começa com um pulo, e lógico, né, quando você vai avançando, você pode escolher entre a divindade de dar um double jump, entendeu? Ao invés de, sei lá, melhorar o seu gancho, o seu chicote, entendeu? Você tem essas opções. Então o jogo tá, tipo, tá tranquilo. Acho que ele tá tranquilo em relação à mecânica e gameplay. Só que o meu problema com ele ainda tá sendo um problema gigantesco, mas ainda sinto que ele precisa melhorar um pouco na parte do desempenho. Em alguns momentos, os fantasmas, por exemplo, no início, os fantasmas ajudam bastante pra você saber meio que, porque você consegue ver o percurso que aquela pessoa fez, então você consegue, dá pra fazer isso aqui, entendeu? Você consegue descobrir coisas novas, já que o jogo não tem um tutorial, assim, muito bom, você consegue descobrir o jogo graças aos fantasmas. Só que depois, você já não precisa tanto dele, sabe? Dos fantasmas. E quanto mais fantasma, menos desempenho. Então, às vezes, o jogo tem uns drops, assim, de frame, principalmente quando você chega, sei lá, a partir da sexta fase, assim, da sexta run e tudo mais, ele é um pouco, peca um pouco nisso. Mas aí é questão de otimização, isso é questão de tempo. Mas, e conteúdo, né? Coloca mais conteúdo, mais armadilhas, que puta que pariu, são muito legais as armadilhas do jogo e tudo mais, só que elas às vezes se tornam repetitivas.
Tem algum quê de Spelunk esse jogo, né?
Sim, é bom exemplo, que o Spelunk, mas só que o Spelunk tem muitos inimigos, né, essas coisas, 2D e tudo mais, mas você tem um quê de Spelunk em relação às armadilhas, por exemplo, você tem que ter cuidado onde pisa, por onde passa, porque pode ter uma flecha passando do lado pro outro, vai ter aquele piso que vai subir uns espinhos, entendeu? Vai ter sempre essas coisas, alguma coisa que vai cair do teto.
Isso aqui é inteiramente de primeira pessoa, ele não tem mudança de...
Inteiramente primeira pessoa. É, quem assistiu Indiana Jones aí sabe, né, como é, tipo, armadilhas e tudo mais em catacumbas.
É Mirror's Edge com fogo no cu.
Exatamente. É o que Uncharted poderia ser. Poderia, por exemplo, era pra ser mais isso, mas é
tipo... Se fosse um arcadezão, no caso, né?
É.
Uhum, interessante. Esse jogo, ele tá só no PC agora, não tá em plano pra Switch, não. Porque o Boomerang que é da Devolver também, eu vi que tem pra Switch, né?
No caso, o Phantom Abyss, ele tá em acesso antecipado.
Só pra PC.
Aí, quando sair de acesso antecipado, que o jogo for lançado oficialmente, provavelmente ele deve chegar pras outras plataformas. Mas, no momento, você ainda é um caçador de tumba apenas no PC. Eu acho que a Xbox tem, né? Um Gamer Preview também.
Ah, você tem muito cara de no Xbox e Game Pass também. Algum tipo.
É, talvez. Pode ser que chegue. É um jogo, porra, eu gostei pra caralho. Tipo, quando eu vi ele pela primeira vez, eu já falei, porra, legal, pô. Parece ser um jogo interessante de jogar, parece ser um game. Se o gameplay foi bom, acho que ele é viciante, porque é aquela coisa que a gente falou de roguelike. Na semana passada que a gente tá publicando esse podcast, a gente falou sobre um roguelike de cartas, o roguebook. E eu falei que no roguebook o problema era quando você terminava, você tava, foi chato, não quero jogar mais, tipo, quando você terminava uma run. E às vezes uma run em roguelike não demora quase nada, e você já quer partir pra outra. No Phantom Abyss aqui é o contrário. Você termina uma e já aperta o botão pra outra, que é tudo muito rápido, sabe? E você fala, e você não. E o principal problema que existe, né, em roguelikes era: caralho, eu morri aqui pro jogo. Não, tá morrendo pra você. Aqui quando você erra, você que errou. Ou foi por você querer ter sido rápido demais, você errou o botão, você errou alguma coisa, sempre é você. Essa parte aí é onde o jogo brilha. Tipo, você não vai botar a culpa no jogo, sabe? Não tem como você colocar a culpa no jogo aqui, porque o jogo tá bem, bem tranquilo. Bem redondinho em relação a isso.
Eu ia perguntar se esse jogo ele tem cacife pra viralizar. Aí eu penso, mas a jogabilidade dele parece ser bem hardcore, pra quem já domina os controles de primeira pessoa, é um jogo bem intenso. Mas eu lembro de novo de Valheim, por exemplo. É um jogo que, de certa forma, viralizou, e ele tem, me parece, pelo menos não joguei, que tem mecânicas bem obtusas, bem relacionadas ao game hardcore, coisa da sobrevivência, menus, sistemas. Então aí me traz de volta pra dúvida. Você acha que tem potencial pra poder viralizar, de repente, o Phantom Abyss?
É, eu não sei. É porque, assim, ele tem... Todo jogo da Devolver, né? Sempre tem uma galera que fica curiosa lá na Twitch, que a gente... Hoje em dia, o termômetro que a gente chama é a Twitch, né?
Teve o Disc Room, que teve um certo...
Pois é. O
Apeout falaram bastante.
O início é sempre bem... A galera fica bem curiosa, né? Mas o que acontece? Quando, às vezes, não tá tanto, por exemplo, o Fall Guys, a galera não tá mais jogando Fall Guys, só que você vai ver na Steam lá, os números são sempre gigantescos. É porque, às vezes, as pessoas não estão mais assistindo as pessoas a jogarem, mas em relação ao jogo, ele tá bem.
Porque quando a gente olha esses jogos, assim, geralmente são jogos muito simples de controle. Fall Guys tem um botão, no máximo dois, isso, né?
É, não, e o Phantom Abyss aqui, cara, também, o Phantom Abyss, o seu controle, Romulo, você tem, sei lá, dois botões, três botões. O botão de pular, o botão de agachar e o botão de apertar o botão de ação, que seja ou você dá uma chicotada ou você dá uma chicotada pra puxar a si mesmo, entendeu? É só isso, você não tem outro botão, sabe? Você não tem mais nenhum outro botão, além de você andar pra cima, pra baixo, pra o lado, pro outro, pra pular, agachar e apertar o botão de ação. Só, mais nada. Então é um jogo que, tipo, quem não joga FPS não vai ter problema, que você não precisa atirar em ninguém, você não precisa ter precisão em mira, não. Você só vai usar o FPS aqui é meio pra te deixar numa imersidão maior, sabe? Te deixar mais imersivo nessa jornada de ser um caçador de recompensas, de umas câmeras mortais escondidas, tudo sagrado. Essas coisas que a gente já viu no filme A Múmia, sabe? Tem muito disso, de armadilha, essas coisas.
É, porque pelo que você me fala, ele não é como o Ghost Runner, que eu achei extremamente obtuso, assim. Você tem que ter um tempo de reação muito absurdo, assim.
É, não. No Ghost Runner, não. Não é igual. Não chega, tipo, ele parece Ghost Runner, não quer dizer que ser...
Ele é rápido, wall, né? Run, assim, essas coisas assim, né?
É. Mas, tipo, e aqui também, tipo, eu não falei, mas tem também chicotes desbloqueáveis. Então, quanto mais você avança, mais chicotes vai ter. E tem uma boa variedade de chicotes. Eu não cheguei nem a desbloquear, acho que nem metade ainda, porque o jogo tem muita coisa. E, tipo, cada chicote tem uma bênção que vai... Aquela coisa, né, de roguelike. Você tem algo muito bom, tipo, uma divindade, uma bênção positiva, e tem uma maldição que vai, tipo, lhe acarretar em vai complicar também. Então, cabe a você escolher o chicote ideal pra você, entendeu? Tipo, às vezes você vai ter um chicote que você vai poder dar um pulo maior, só que ao mesmo tempo, se você não souber cair, existe um botão pra quando você tá caindo, apertar o botão C, né, apertar de novo, quando você tá próximo ao chão, tipo, dá um quick time event sem aparecer nada na frente. Ela vai lá e você pode usar, só que se você der um dano, vai cair e errar, vai ter um dano maior. É aquela coisa. É um roguelike, como a gente imagina, só que, como a gente já falou aí da Devolver, né, bem diferente do que a gente já viu no gênero.
Sendo roguelike, então, história esquece. Uhum. Ele é puramente pela mecânica mesmo, né?
É a mecânica e, assim, você, tipo, você sabe que tá numas câmeras, né? Umas câmeras escondidas mortais e que existe um templo e os templos têm altares, esses altares respondem aos deuses e os inimigos são, sei lá, deuses assassinos que vão tentar te matar, vão tentar perseguir você pra te matar.
Quando você falou isso tudo, me lembra jogos muito mecânicos e tal, Nintendo e tal. Parece ser uma pergunta boa, mas tô com curiosidade de saber. Em relação à violência, se ele é um jogo violento, ele é algo bem de boa, assim.
Não, ele não tem, tipo, apesar dele ter espinhos, por exemplo, ele poderia ser um jogo bem mais gore, sabe? Ele poderia meio que te decepar a cabeça quando existe um espinho subindo, sabe, do chão, ou quando você é esmagado por um pedaço de teto, de tijolo e tudo mais. Não, ele é apenas a animação que você morreu. É, só a animação que você morreu. É um jogo family friendly.
Deve ser, mas sendo assim, ele entra bem mais fácil no Switch, né? Ele é endossado melhor, quem sabe ganha um pódio bom na loja da Nintendo e tal, com esse tipo de coisa.
É, quando é lançado, é porque aquela coisa, né? Quando o jogo é relançado no Switch, a galera sempre compra, né? Se tornou a casa dos indie games hoje em dia também.
Chicotear cagando, imagina? Porra, nova modalidade.
Muitas runs.
Bom, eu tenho vontade de jogar este jogo. Isso é um pouquinho difícil a partir de um ponto, mas quando a mecânica é gostosa, pelo que você falou.
Ele vicia, ele é bem viciante, assim, a mecânica é, porra.
Te ajuda a não desistir. Agora, como é dura, e não diz muita coisa pra você, você rapidinho...
Quando é um, tipo, se o jogo ele tenta trazer algo novo, né, que é um roguelike, primeira pessoa, caçador de tumba, e que você já diz, não sei se eu quero, e o jogo também, você ainda tem que aprender a jogá-lo, não só em relação à história, mas à mecânica do gameplay, aí você já fica com aquela coisa, tô com preguiça, não quero, sabe? Mas aí nesse caso, não, você não precisa aprender a jogar, você só vai, tipo, não tem, você vai aprendendo, o jogo vai lhe ensinando enquanto você percorre os caminhos, então...
Engraçado é como a indústria, se quando... Se caso um dia... vamos dizer que esse tipo de jogabilidade pegou. Pegou de vez, o mundo amou. É o que, os grandes AAAs vão fazer. Começar a fazer jogos iguais, só que com grandes narrativas no meio. Assim, é engraçado isso pensar.
É, tipo, é sempre assim, né?
Não, nem é tipo Portal mesmo, mas... né? Mas ele, Portal ainda faz de maneira muito inteligente na narrativa dele.
É porque o Portal, você... É porque, assim, depende muito do jogador, né? Que o Portal tem uma narrativa, eu acho que das histórias, assim, da indústria dos jogos, eu acho que Portal tem uma das melhores formas de contar, sabe? De contar história e sem dúvida alguma também é um...
Meio herdado do Half-Life, né? Que você ignora se quiser e você aprofunda mais ainda se quiser também.
Não, mas é, porque muita gente fala, não, mas você tem que ter jogado, tem que entender Half-Life. Não, acho que alguém que chegou de paraquedas em Portal não precisa nem saber que aquilo ali meio que faz parte
do... É uma ligação muito longínqua. É só na gameplay, na filosofia de game design em algumas partes.
Né? É, não tem, não chega.
É bom sempre ter esses jogos desse porte, como jogos da Devolver, né? Porque sempre ditam, às vezes, novas tendências e saem da mesmice.
Fall Guys, né? Eu acho que tá aí como um dos maiores fenômenos. Não à toa foi comprado pela uma das maiores empresas da indústria dos jogos, foi a Epic, né? Tipo, a Epic comprou Fall Guys. Tem ideia, tipo, tem ideia do estrondo que foi. E quem imaginava que um jogo que você ia apertar um botão apenas iria fazer sucesso inteiro, que foi, como você falou aí.
Então isso é Phantom Abyss, agradecendo Rodrigo Batelli pelo código para o game. Curtimos demais.
A gente não falou, né, Romulo? É que o jogo tá na Steam custando a bagatela de R$40, se eu não me engano. Na Steam ele tá. Não, R$51, perdão. Tá custando R$51.
Devia estar menos no festival.
Tá em promoção.
Ah, a promoção ainda tá.
É, não, mas ele tá em promoção. Tá em promoção que tá tendo a Summer Sale da Steam. Então ele tá em promoção até o dia 8 de julho. Então, até o dia 8 de julho, se você curtiu aqui, quer jogar o jogo. O jogo tá todo em português também. Que é, tipo, jogo indie, acesso antecipado em português, pra mim é sempre muito bom. Acho que até talvez seja algo que a própria Devolver meio que possibilita isso, sabe, aos desenvolvedores. Porque dificilmente eu vejo um jogo indie em acesso antecipado em português, por exemplo. Mas a Devolver sempre traz jogos localizados. Não só traduzidos, mas sempre localizados, entendeu? É algo bom, sabe? Loop Hero, por exemplo, chegou esse ano aí, porra, jogo português. E é um sucesso até hoje.
Boa. Então é isso. Fica aí o recado. É bom também de pegar esses jogos... A parte boa de pegar jogos promissores em Early Access, que você usufrui de todas as melhorias futuras, né, que ele promete, sem pagar mais nada. Então, é uma coisa que vai melhorando, né?
É uma cultura bem... As pessoas não entendem muito, mas é uma cultura que o PCista, porque ela gosta de jogar em PC, gosta bastante, sabe? Porque você vai ajudando, a comunidade ajuda no progresso do jogo. Então, tipo, é aquela coisa aí. Então, eu tava aqui, por exemplo, eu, sei lá, joguei DayZ passou 7 anos pra ser lançado. E, caralho, lembra daqueles tempos, aquela merda que era jogar aquele jogo. Naquela época a gente gostava, sabe? Tem isso. Então, e também você vai pagar mais barato, porque quando o jogo for lançado oficialmente, o preço, consequentemente, vai subir, né? Então, você tá pagando por um jogo que ainda não tá completo, mas você vai ver o progressão dele, tem um roadmap e tudo mais, então vai na fé. Se você gostou aqui das mecânicas aqui que eu falei aqui, dá uma olhada no trailer, dá uma olhada em gameplay, procura na Twitch, no YouTube aí, alguma coisa aí que talvez possa lhe agradar bastante.
Show! Então vamos lá. Olha a nossa campanhazinha no apoia.se/supernovas. E como vocês sabem, somos uma equipe pequena de 3 pessoas, mas com muitos sonhos. Queremos comer mais coxinhas. Na verdade, o dinheiro que a gente já... É coxinha pra gente e coca de café pra Túlio, no caso.
E Guaraná Jesus.
Guaraná Jesus. Aliás, qualquer hora manda pra cá que eu quero provar isso aí.
Olha, mas não tem pra ir.
Aqui na capital, né? Então, não sei se na capital tem, mas eu acho que não tem também. É fácil também, não.
Não, mas antes não existia em lugar nenhum, só no Maranhão. Aí que a Coca-Cola comprou pra... Porque a galera comprava mais Guaraná Jesus do que Coca-Cola. A Coca-Cola é assim. Quando tem um produto local que vende mais do que Coca, ou que tenta, pelo menos, chegar perto, a Coca vai lá e compra.
Em lugares mais especializados deve ter, assim como tem essas cervejarias especializadas e tal, deve achar. Eu tenho uma só pela cor, né? Muito chamativa.
É, um negócio rosa, né?
Mas é isso aí. E somos uma equipe pequena, 3 pessoas, queremos fazer muitos podcasts diferenciais. Ideias não faltam, mas precisaremos de coisas como editores. No momento a gente faz tudo in-house. As edições, a produção toda, divulgação. É toda uma coisa bem artesanal e a gente promete que a gente não vai virar nenhum monstro tipo Activision. Cada podcast eu vou falar uma empresa. E vai se transformar em outra coisa, não. Não vai ser uma sessão da tarde daquele filme lá, o Túlio, é Wayne's World, quanto mais idiota, melhor.
Sim.
Wayne's World! Wayne's World!
Provavelmente você nunca sair da garagem, no caso.
É. Só rapidão, uma das boas piadas do Wayne's World é que os caras estão na loja de guitarra lá, e a loja de guitarra tem um post lá proibido tocar Stairway to Heaven. Testar a guitarra tocando Stairway to Heaven.
Então você contribui com qualquer quantia no apoia.se/supernovas. O link tá no post também. Claro que se você não tiver como ajudar agora, a gente sabe de todas as tragédias brasileiras e algumas que, quiçá, algumas que estão por vir ainda. Tem muita
sua
coisa.
Sua vida vale um dólar, meu amigo. É isso aí.
Pois é, né? A gente não comenta nem muito porque a gente faz uma coisa em podcast frio. E a gente evita um pouco, quase sempre, não muito, mas...
Não, e a gente tenta tirar você, né, dessa loucura que tá tendo, tá vivendo.
Basicamente, o Supernova é um projeto nascido quase já dentro da pandemia. Então, a gente não sabe o que é ter supernovas fora de pandemia. Mas a gente entende se você não puder, por enquanto, doar.
Supernovas pode ser fim do mundo, né? Em algum momento, assim, uma explosão. Pô, assim,
são várias então... supernovas, inclusive, imagina.
E aí? Será que isso aí tem um...
Se tiver um buraco negro, engolir todas as supernovas... Mas dizem que a supernova os buracos negros são criados a partir de estrelas mortas, não é? É uma parada dessa. Então as supernovas estão aí.
Que no caso são após supernovas, né?
Isso. Vai jogar um pouquinho de Mass Effect mais pra entender melhor esse tipo de coisa. Mas.
Não vamos ler livro, não. Vamos jogar videogame pra entender sobre ciência.
Tipo, vamos ler livro, não. Só se for de figurinha. Se tiver figura no livro, eu vejo.
Tem figura, gibi.
Isso. Mas aí o que a gente pede pra que você siga a gente nas nossas redes e também principalmente na plataforma que você estiver ouvindo o podcast, como Spotify, Deezer, tá na porra toda. Tem um botãozinho sempre lá de seguir, é tipo subscribe do YouTube. E toda vez que a gente lança podcast, normalmente agora a gente tá na faixa de 2 por semana e com reprises de Volta pro Catucho. Aí quando ocorrem novas postagens, o aplicativo lá já avisa: ó, tem podcast novo, e você pode setar ele, inclusive, pra baixar automaticamente o podcast assim que ele já tá. Mas também temos, Túlio, disseram aí que temos uma Twitch, né?
Tem essa plataforma roxa aí, né, de pessoas que assistem, pessoas jogando videogame.
E agora é ASMR de língua no ouvido, né?
Parece. Aí eu não tô sabendo desse mercado, não.
É o novo, já mudou, não é mais banheiro, agora é ASMR de lambida no microfone. Aproveita que você comprou o seu aí, que é vermelho, inclusive, pirulito, e começa a ganhar dinheiro já com isso.
Não, acho que não é o meu mercado, sabe? Talvez não.
Depende se a gente acha um Mick Jagger aí, uma lingona do tipo.
Não, mas sabe que a gente tem, né? A gente falou Stairway to Heaven aí, né? Por exemplo, o Romulo, quando for lançar o Rocksmith Plus aí, ele vai tocar Stairway to Heaven lá na Twitch pra você.
Tem outro também, hein? Que nem quem? Zezé de Camargo.
Lógico.
Tocando Stairway to Heaven.
Vai ter vários shows lá do Rocksmith Plus, além de também jogos de videogame, jogos de tabuleiro, jogo de carta e tudo mais. Não, brincadeira, só jogo de videogame.
Cara, quando você falou guitarra, eu fiquei muito animado em jogar de novo Rock Band, mas aí meu sonho acabou em 3 segundos quando eu lembro de DMCA.
Infelizmente as pessoas não podem jogar jogos que tem músicas licenciadas na Twitch.
Vamos fazer um custom só de músicas de Naruto forró.
Pronto, tá bom. O Xalala Red Xalá que a gente coloca na introdução dos nossos vídeos, do nosso... Ó, por exemplo, você que chega antes, 2 minutos antes da live começar, você tá escutando lá Xalala Red Xalá em forró. Maravilhoso. Quem chega lá, adora. E você pode agradecer o Xalala Red Xalá em forró usando a sua inscrição que você tem gratuitamente, caso você seja um assinante da Amazon Prime. Se você tem um Amazon Prime Video, compra coisa na Amazon Amazon um frete grátis, você tem um Amazon Prime.
Eu comprei pilhas ontem Amazon... pro Xbox, que eu sou sofredor. Eu comprei pilhas recarregáveis na Prime.
É, bom, eu já ia falar, você tem que ter um carregador pra não sofrer tanto. E eu sou um defensor das pilhas, diga se passar.
É que o controle dura pra sempre, assim, né?
É, exatamente. Tipo, trocou e botou outra pilha, acabou. Não vou botar o cabo.
Isso, acabou a bateria do controle do PlayStation, você tem que trocar as coisas internas dele ou jogar fora.
Pois é. E diga-se de passagem, você pode, além de comprar pilha com frete grátis, você vai lá e assina, se inscreve no nosso canal na Twitch, de forma gratuita também, que você tem direito a um Twitch Prime por mês. Então, todo mês lá, se você puder ir lá no nosso supernovas.tv lá na Twitch, só pesquisar e olhar também no nosso Twitter lá, que a gente sempre divulga quando a gente faz lives de videogame, ou seja, também às vezes a gente faz uma pauta fria jogando videogame enquanto tá falando sobre alguma notícia bombástica que aconteceu naquele momento, naquela semana e tudo mais.
A gente diminuiu um pouco o Supernova Show, mas quando ocorre eventos, tá, inclusive tem vindo, vem aí, sabe aquele meme? É, TGS.
Vem aí!
É, TGS Gamescom, então é possível que a gente faça também. Essa é mais um dos frutos de ter que ser uma equipe só de 3 pessoas e ter que diminuir o ritmo, né? Ainda mais que todo mundo virando jacaré, a gente tendo que voltar para as nossas vidas normais, é natural que haja menos, tá? Se faz mais importante a ajuda, a contribuição do ouvinte que nos acompanha aqui.
Isso aí.
Então é isso, até semana que vem, que a gente tem mais novidades ainda marcadas pra semana que vem, coisinhas gostosinhas e novidades em breve também.
Boa.
Valeu, gente, até o próximo Dito Isto.
Até!